3, 2, 1. Olha o Apolinho no ar aí, gente! Na Super Rádio Tupi!
Boa tarde, amigas, boa tarde, amigos. Que bom ter vocês novamente nesse nosso encontro de final de tarde. A noite chegando daqui a pouquinho. Hoje tivemos mais um dia quentíssimo no Rio. Estão dizendo que vem chuva aí, vem frente fria aí, brava. Um ventania e tudo mais. Mas, por enquanto, está só um pouquinho nublado, mas não teremos chuva essa noite. Pelo menos é o que eu acho. Vamos aguardar a varandinha com o seu prognóstico. Ora, gente, eu tenho sempre dito, já há muito tempo, muitos anos, desde a Copa do Mundo dos Estados Unidos, 94, né? Quando houve aquele problema com a seleção da Colômbia, perdeu, franca favorita, perdeu na primeira fase, e estourando a bolsa de apostas, e o zagueiro que fez o gol contra foi assassinado, quando voltou para casa, atiraram do treinador, enfim, muitas coisas aconteceram. Isso de lá para cá não, só piorou. E agora a notícia de hoje, que numa partida de um torneio de duplas de tênis em Roland Garros, foi levantada uma suspeição de manipulação de resultado. Coisa gravíssima, né? É tão grave o assunto que a Organização Mundial de Tênis criou um organismo especial no mundo para controle de corrupção. E esse, não há, por enquanto, uma acusação formal nesse torneio de duplas de Roland Garros. Jogava uma dupla romena contra uma dupla entre uma russa e uma americana. E havia um empate 2-2, até que a russa cometeu falhas consideradas anormais para uma jogadora da categoria dela. E, ao mesmo tempo, o controle que é feito nas bolsas de apostas em todo o mundo verificou várias apostas anormais nesse resultado. E, curiosamente, aconteceu que eles apostam sempre no improvável, né? Tem o favorito, que evidentemente que todo mundo aposta no favorito, a maioria aposta no favorito, mas há quem aposta no azarão. Agora, a aposta no azarão nunca é anormal. E essa aposta foi, há várias apostas em várias bolsas de apostas anormais em cima dessa dupla que acabou vencendo pela falha da Rússia. Então, abriu-se a investigação. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, veja bem, a corrupção ela no mundo, mas no esporte começou a ser mais séria a partir das apostas. Porque não se culpem as bolsas de apostas, elas são sérias, elas são vítimas, porque os caras se organizam em grupos, forjam um resultado, subornam um atleta disso ou daquilo, ou do futebol, ou do vôlei, do basquete, seja o que for, e aposta então no azarão e fatura uma fortuna. Eles fazem isso em várias apostas pelo mundo afora. Imagina você o resultado disso em termos de dinheiro, né? Então a preocupação é generalizada. Aqui no Brasil, esse assunto é tratado com muita discrição. E o Brasil é um país que, se for feito um campeonato mundial de corrupção, eu acho que a gente vai ficar bem posicionado. Então, veja bem, aqui no futebol passa-se batido. Mas se você for observar, no próprio Campeonato Brasileiro, nas divisões inferiores, têm sido registrados fatos escabrosos, que não têm o destaque porque nem se cobre essas partidas, segunda, terceira divisão, para aí abaixo. né, as estaduais, por exemplo, segunda, terceira divisão do Rio, segunda, terceira divisão de São Paulo, os caras não... Lá em São Paulo, houve agora há pouco, houve um escândalo terrível, mas ele fica ali reduzido àquele setorzinho onde ele foi detectado. Não se trata disso. Já haveria necessidade de termos aqui na nossa polícia um departamento exclusivo para tratar disso, porque isso é seríssimo, isso é uma coisa que mexe com todo o contexto, não só mexe com o dinheiro das pessoas, como mexe com o resultado esportivo de campo. Está aí, agora as pessoas têm até receio de tocar nisso, porque isso nasceu com a máfia asiática e espalhou-se pelo mundo. Na Europa, vários jogadores de futebol, treinadores, dirigentes foram presos, mas centenas já foram presos. Primeira divisão, time que o Zico jogava na Turquia, o Fenerbahçe, teve todo mundo em cana, foi todo mundo em cana lá. Não, o Zico já não estava mais, né? Mas a referência é porque ele jogou nesse time. Então, ou jogou, dirigiu, qualquer coisa assim. Mas era o time dele lá, todo mundo em cana. E por aí, na Itália, foram centenas de jogadores e dirigentes em cana. E aqui no Brasil a gente trata disso como se não acontecesse, né? Aí eu vou sempre aquela... Não existe nada provado, nada comprovado, mas apenas uma questão de prevenção. Esse negócio do VAR é uma porta aberta para manipulação. Nada mais simples do que isso aí para atender e atender de uma forma que... Eles criam primeiro as alterações na regra. As regras são as mesmas, não mudaram, mas eles criam os penduricalhos. Aí os penduricalhos vêm, não, se o jogador abrir o ângulo tal, a mão, se tocar no cotovelo, é pênalti. Aí o cara escolhe ali se abriu o ângulo, se não abriu o ângulo, e pimba, manda botar. Eu desconfio, sinceramente, desconfio disso. Não tem nenhuma prova de que tenha acontecido nada até agora no Brasil em relação a isso. Estou falando em termos mundiais. Eu, se fosse da Interpol, imediatamente eu estaria investigando o cara que deu a ideia, lá na FIFA. Quem começou com isso lá na FIFA? Esse cara que tem que ser investigado para saber com que propósito ele mexeu no que está quieto, com as regras claras, simples e objetivas do futebol. Abriu-se essa janela e podem ter certeza de que nós vamos nos aborrecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, pode não ser depois da manhã, mas breve nós vamos ter aí do que se queixar em relação a isso. Olha só o que eu estou dizendo. Quem avisa, amigo é. Está no ar o show do Apolinho.
Giro na cidade.